convém perguntar qual é o racional das mesmas. E eu queria lhe perguntar exatamente. Senhor Secretário de Estado, como já previa, e aliás perguntei isso ao PSD, veio aqui afirmar o compromisso de Portugal com o acordo da tributação mínima vindo do G7. Eu quero lhe perguntar qual é o racional desse apoio que Portugal dá a esse compromisso. Por uma razão simples. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado, o que é que tem a ganhar uma pequena e média empresa portuguesa com este acordo? É que essa é a realidade essencial das empresas portuguesas. O que é que, do ponto de vista da competitividade, vai ganhar uma empresa portuguesa, uma pequena e média empresa, a saber que, faça o que fizer, produza o que produzir, exporta o que exportar, uma parte daquilo que produzir vai sempre para o Estado. E o Estado, este acordo que vem do G7, diz o seguinte: o Estado que não investe absolutamente nada numa empresa, na altura de ir buscar os lucros, garante, pelo menos, uma cota, pode ser de 15% ou de 20%, e sem ser acionista, vai buscar 15% ou 20% dos dividendos. É assim que este governo socialista acha que dinamiza as pequenas e as médias empresas? A dizer-lhes que uma parte daquilo que conseguirem ganhar vai de certeza para o Estado, aconteça o que acontecer. Haja crescimento económico, não haja crescimento económico, haja maior criação de riqueza, paguem-se melhores salários, paguem-se menores salários. Do ponto de vista nacional, isso é completamente absurdo, quando ainda por cima já sabemos que no contexto da União Europeia, os países que neste momento têm regimes fiscais mais competitivos já disseram que não vão abdicar desses regimes fiscais. E, portanto, nós não temos absolutamente nada a ganhar em estar do lado de economias fortes, que obviamente defendem esta solução, porque não querem ter concorrência de outras economias emergentes que podem, efetivamente, ir buscar a sua receita fiscal, e nós, que nem emergentes somos, pomos-nos do lado dos países mais fortes numa atitude que é patética. Do ponto de vista da competitividade, é patética, porque nós não só estamos a prejudicar as nossas empresas, como vamos pôr em causa a capacidade de atrair investimento. E, portanto, eu pergunto, do ponto de vista económico, do ponto de vista ideológico, eu até posso perceber, do ponto de vista económico, qual é o racional de Portugal apoiar um acordo com uma taxação mínima? Qual é a vantagem para a economia portuguesa de apoiar este tipo de proposta? É só isso que eu quero saber, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O desenvolvimento económico de um país está intimamente ligado com a qualidade da sua educação. A competitividade do nosso país também resulta da qualidade da sua formação e da sua educação. Mas neste país, no nosso Portugal, 47% dos portugueses entre 25 e 60 anos não têm o ensino secundário completo. E também apenas 1/4 dos portugueses entre as mesmas idades completou o ensino superior. A percentagem de alunos de adultos portugueses que dizem ter participado em educação ou formação em 2020 é de apenas 10%. A Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação afirmou esta semana que o apoio tecnológico nas escolas é manifestamente insuficiente e diz também que é necessária mais formação dos docentes na área das novas tecnologias. Diz ainda que é preciso inovar nos novos modelos pedagógicos. Em abril de 2020, os diretores das escolas responderam que, na sua opinião, 92% destes diretores, na sua opinião, os equipamentos que tinham eram em número suficiente e não tinham ligação à internet. Senhor Secretário de Estado, sabemos que o Plano Digital e o PRR prometem milagres, mas estes milagres também já foram prometidos com 900 milhões de euros pelo Senhor Ministro e o Senhor Primeiro-Ministro e o Senhor Ministro da Educação, dia 1 de junho, com um PowerPoint muito simples. Até à data não percebemos onde vão gastar, como vão gastar e em que é que vão gastar este dinheiro. Por isso, estamos preocupados. A educação e formação é a chave para se ultrapassar estes desafios, os desafios que Portugal precisa para vencer na competitividade. Por isso, pergunto, Sr. Secretário de Estado, como entende que a economia do nosso país possa vir a ser competitiva se as aprendizagens perdidas e a formação ao longo da vida estão a ser completamente negligenciadas por este Governo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para responder a estes pedidos de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia, João Neves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer de novo as perguntas e as observações que foram feitas pelos senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado Luís Ferreira do PEV, em relação às dificuldades de algumas empresas de menor dimensão. Eu gostava de dar alguns dados. Aquilo que se concretizou ao longo do primeiro trimestre deste ano foi uma desalavancagem muito significativa das atividades económicas, sobretudo das microempresas. São dados, os dados mais recentes que dispomos vão precisamente nesse sentido. Mas eu não quero deixar qualquer dúvida. Nós temos ainda que enfrentar problemas muito significativos do ponto de vista do endividamento das empresas, e nomeadamente das microempresas. Aquilo que fizemos no último período, nomeadamente neste primeiro quadrimestre deste ano, foram apoios muito significativos às atividades económicas, com base em apoios não reembolsáveis, a fundo perdido, sobretudo dirigidos às empresas de menor dimensão, nos setores mais afetados pela situação de dificuldades de manutenção daquilo que é a atividade em função das restrições à mobilidade e à atividade das empresas. Os pagamentos efetuados ao longo deste período, dirigidos às micro e pequenas e médias empresas, sobretudo destes mecanismos de apoio direto a fundo perdido, atingiram cerca de 1,6 mil milhões de euros. Foi um esforço muito significativo do nosso lado, no sentido de ajudar a mitigar os problemas de financiamento das atividades das empresas, e acreditamos que podemos contribuir, obviamente de forma ainda limitada, para aquilo que é a manutenção da atividade dessas empresas. Aquilo que são os dados também mais recentes é que o número de falências registadas ao longo deste período não teve aumentos significativos em relação a períodos passados. E, portanto, a conjunção daquilo que são os apoios ao emprego que mantivemos em vigor com os apoios dirigidos às atividades mais atingidas permitiram aguentar aquilo que são as atividades deste tipo de empresas. Mas com certeza que concretizaremos, dentro daquilo que está previsto no Orçamento de Estado, a linha de tesouraria que tínhamos previsto e sobre a qual estamos a trabalhar. E, portanto, com certeza que iremos concretizar esta medida no sentido de ajudar a aumentar o acesso ao financiamento por parte das pequenas e médias empresas. Senhora Deputada Jamila Madeira fez algumas considerações sobre, digamos que, as intervenções faseadas deste Governo nas fases de recuperação e revitalização da atividade económica, suportado pelo investimento empresarial e pela capacidade de investigação e de exportação das nossas empresas, as soluções de emergência que adotámos para permitir que agora a recuperação se faça não apenas por aumento da procura, mas também porque as empresas mantiveram atividades e têm agora à disposição não apenas os fundos do PRR, que iremos começar a concretizar num futuro muito em breve, nomeadamente aquilo que tem que ver com as atividades de capitalização e de aumento do acesso ao financiamento, como também dos instrumentos do Portugal 2020, que estarão mais associados à modernização das empresas. Esse é o caminho que continuaremos a prosseguir: apoiar o investimento empresarial, reforçar a sua capacidade de investigação e desenvolvimento, aumentar a sua vocação exportadora, reforçar os instrumentos de uma economia mais descarbonizada que permitam sustentar de forma segura aquilo que são as atividades económicas no futuro. O Sr. Deputado Paulo Marques disse para todos termos juízo. Eu não posso estar mais... Duarte Marques, peço desculpa. Não tenho dúvidas que esse juízo deve ser um juízo coletivo em relação ao futuro. E o juízo passa por marcar de forma muito clara aquilo que são as orientações e os instrumentos de política pública. E, portanto, uma intervenção que baralhe todas aquilo que foram as diferentes fases ao longo destes 20 anos, que faça tábua rasa daquilo que foram as crises económicas que vivemos, que não consiga distinguir aquilo que são instrumentos de resposta à crise e aquilo que são instrumentos de estímulo à competitividade num quadro de estabilidade daquilo que são os mercados, julgo que é muito negativo e só aumenta a confusão em relação à apreciação dos portugueses daquilo que são as diferenças de opções legítimas, democráticas, entre os integrantes da sociedade. A nossa opção é de concretizar os investimentos de apoio ao investimento. Gostava de lhe dar, aliás, e corrigir, peço desculpa, uma informação que deu. Aquilo que foram os instrumentos de apoio ao investimento das empresas tem a mais alta taxa de execução do quadro financeiro plurianual atual. Tem uma das mais altas taxas de execução da União Europeia. E, portanto, se nós temos, com certeza, diferentes níveis de compromisso de execução do Portugal 2020, não será do lado das empresas, em que temos todos os fundos cotados, temos 59% de pagamentos efetuados e, com certeza, iremos concretizar todos os investimentos que foram contratados com base nos anos que nos restam de execução do programa. Senhor Deputado João Almeida, peço-lhe também desculpa, não consigo compreender a sua posição sobre IRC. O debate deve ser informado. Aquilo que foi feito na presidência portuguesa sobre transparência fiscal e de relação entre o volume de negócios e os impostos pagos em cada um dos países em que a execução é feita é extremamente importante e vai marcar a diferença para o futuro. Aquilo que não deve acontecer é que um país use uma estratégia de competitividade fiscal para permitir que uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, que a atividade na Europa, de forma global, faça sediar na Irlanda, que não pague um único cêntimo de IRC. Isso é que é incompreensível do ponto de vista da estratégia de competitividade fiscal dos países. Aquilo que nós defendemos é harmonização fiscal. Não significa que essa harmonização conduza para uma taxa única. Mas aquilo que nós não podemos permitir é que um conjunto de atividades de grande dimensão, pouco reguladas, tenham a capacidade de usar o sistema fiscal para se sediarem em países, prejudicarem os contribuintes dos países em que têm atividade e, portanto, tenham uma dilação sobre aquilo que é a responsabilidade das sociedades na resposta àquilo que são as dificuldades internas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora passar, então, a demais intervenções. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O tema deste debate é a competitividade da nossa economia. É um tema estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, gostaria de saudar a oportunidade deste debate e demonstrar que um país que é considerado fortemente inovador pela Comissão Europeia só pode ser reconhecido pela oposição. Do ponto de vista meramente técnico, uma economia competitiva a uma economia que apresenta crescimento sustentado ao longo de vários anos, além de, naturalmente, com efeito na produtividade. As vantagens comparativas são um dos conceitos mais antigos na economia e vai longe o exemplo que, no século XIX, David Ricardo, entre Portugal e Inglaterra, nos vinhos e nos tecidos, fundou esta teoria da economia internacional. Contudo, até muito recentemente, a economia e a nossa competitividade eram baseadas em baixos salários e uma mão de obra pouco qualificada. Portugal tem sofrido, contudo, uma grande evolução nas últimas décadas do nosso tecido empresarial. Da análise dos dados macroeconómicos, eles são claros. Portugal, a partir de 2016, ganhou competitividade. Esta seria uma boa oportunidade para a oposição reconhecer isso. Para trás ficou um período de imigração, diminuição de rendimentos, diminuição do produto interno bruto, o famoso período onde era preciso ir além da Troika. Mesmo o discurso tão apetecido da nossa direita parlamentar, a competitividade fiscal caiu no famoso aumento de impostos, enorme aumento de impostos, segundo os próprios. No discurso falam de exemplos como o irlandês, mas na prática foram os responsáveis pela maior perda de competitividade fiscal das nossas empresas e da diminuição dos rendimentos das famílias. Competitividade é crescer, sem ser preciso cortar salários e subsídios. Não nos esquecemos desse passado. Os portugueses também não se esquecem. Mas essa